Façamos aqui um exercício mental rápido de um cenário com o qual, acho que ninguém quereria acordar. Imaginemos despertar amanhã e descobrir que, de repente, as plantas arquitetónicas, os códigos de segurança e, sei lá, os interruptores centrais de todos os nossos bancos e hospitais estão trancados num cofre.
Num cofre inacessível.
Exato, mas pior, num cofre noutro continente. E as pessoas que têm a chave desse cofre respondem a leis estrangeiras nas quais nós nunca votamos. Repara.
Pois sobre as quais não temos absolutamente qualquer controle.
Nem mais. Para a Europa, nos dias de hoje, isto não é um enredo de um romance de ficção científica. É simplesmente uma terça-feira. É a nossa realidade infraestrutural atual.
É uma imagem brutal, mas isto é que assusta, absolutamente rigorosa. A canalização fundamental que mantém a nossa sociedade a funcionar, passou a ser operada e armazenada a milhares de quilómetros daqui.
Sim.
E o detalhe mais bizarro disto tudo é o facto de que os vigilantes originais, as pessoas que deveriam estar a monitorizar o estado destas condutas de dados nas últimas décadas, acharam que isto era apenas um assunto comercial.
Como se estivessem a importar eletrodomésticos, não é?
Exatamente. Tratou-se de uma mudança tectónica de poder global, como se fosse a compra de uma nova marca de frigoríficos.
E é exatamente por aí que vamos guiar a nossa análise aprofundada de hoje. O nosso foco recai sobre um documento impressionante, intitulado O Alerta que Chegou Tarde: A Falha Diplomática Europeia Perante a Dependência Tecnológica, do João Ribeiro Bidaui.
Um texto fascinante, sem dúvida.
É, não é? A nossa missão, ao mergulhar neste documento, é dupla. Primeiro, perceber a mecânica desta falha, ou seja, como é que a Europa conseguiu adormecer ao volante da revolução digital e permitir que setores críticos ficassem reféns. E segundo, destrinchar o plano de emergência, o manual de sobrevivência para tentar recuperar alguma dessa soberania.
Sim, porque o debate aqui transcende completamente os pormenores de, sei lá, que tipo de servidor compramos. Estamos a falar sobre a redefinição de poder e soberania no século XXI.
Claro.
Quando uma nação perde o controle físico sobre a infraestrutura por onde corre a sua própria economia, a sua verdadeira capacidade de tomar decisões independentes evapora-se.
Pois, e para trazer já as consequências disto para o dia a dia, para a vida de quem nos ouve, esta falha diplomática enorme não é só um problema abstrato de políticos em cimeiras.
Não, de todo.
Esta inércia explica por que razão a aplicação de telemóvel que usamos para ver o saldo do banco ou a base de dados do nosso histórico médico num hospital público dependem de servidores controlados fora da jurisdição europeia. As nossas vidas assentam num chão que, pura e simplesmente, não é nosso.
Verdade. E para compreendermos como chegamos a este ponto de vulnerabilidade extrema, é mesmo imprescindível recuar no tempo.
Ok, vamos a isso.
Nas últimas 2 décadas, o que se passou nas representações diplomáticas europeias, nomeadamente em Washington, foi uma catástrofe de interpretação. O florescimento do complexo tecnológico americano foi encaixado na gaveta errada.
Na gaveta do dossiê económico, certo?
Precisamente, o tal dossiê económico.
A debater as exportações de automóveis tradicionais ou as taxas sobre o aço, ignorou-se a transformação silenciosa. Ninguém prestou atenção à expansão da computação em nuvem ou à construção de centros de dados massivos.
Pois não, havia aquela ilusão partilhada de que a internet era um espaço maravilhoso, neutro e sem
E
fronteiras.
que as tecnológicas estavam apenas a dar um serviço comercial porreiro e eficiente.
Exato. O resultado dessa ingenuidade está à vista. Uma fatia insubstituível da economia europeia repousa hoje sobre os ombros de um grupo muito restrito de fornecedores dos Estados Unidos. O que é fascinante na análise do autor é a dissecação desta falha. Não foi má vontade, repara. Foi uma falha puramente metodológica.
Certo, vamos desconstruir isto. Os diplomatas viam o sintoma financeiro, mas não viam o padrão, é isso?
Nem mais. Eles viam as empresas a lucrar, sim, mas falharam redondamente a interpretar que isso era uma transferência massiva de poder infraestrutural a acontecer em tempo real. Os relatórios para as capitais liam-se como balanços de vendas trimestrais.
Pá, uma analogia ajuda aqui a perceber o absurdo. Imaginemos que mandávamos um grupo de críticos de gastronomia, altamente reputados, para avaliar um restaurante. Eles olham para a sala e enviam um relatório exaustivo a elogiar, sei lá, o tipo de letra do menu.
A cor das toalhas de mesa, música ambiente.
Exato. Mas ignoram por completo que a cozinha está inundada, não há refrigeração para a carne e as normas de higiene não existem. Faltava-lhes o olho treinado para analisar a infraestrutura crítica.
É uma ótima comparação, porque a recolha de inteligência diplomática exigia antecipação e tradução para as estruturas de poder. Mas nesse dossiê digital, a capacitação era zero. Os diplomatas não tinham literacia tecnológica para perceber o risco sistémico.
Mas espera aí. Vamos ser justos por um momento. Há algo aqui que me faz um bocado confusão.
Diz.
Faz sentido exigir a um diplomata que, em 2004 ou 2005, tivesse previsto o domínio absoluto e esmagador da computação em nuvem. Naquela época, até os líderes de Silicon Valley andavam às apalpadelas com os modelos de negócio.
Sim, claro.
Culpar um embaixador de há 20 anos não é um bocado estar à espera que eles fossem videntes com bolas de cristal?
Percebo perfeitamente e é um ceticismo totalmente justificado. Contudo, a resposta a esse dilema reside na diferença entre adivinhar o futuro e medir o presente. Ninguém exigia previsões esotéricas aos diplomatas.
Então o que é que faltava?
A ausência de métricas, percebes? As notas enviadas nunca tinham indicadores comparáveis. O problema não foi ignorar o que ia acontecer em 2024. O problema foi que o decisor político na Europa não era confrontado na altura com o inventário da dependência que se estava a criar.
Ah, entendi. Faltavam relatórios que dissessem: o custo hoje é baixo, mas o risco a 10 anos é incalculável.
Exatamente, porque essas escolhas difíceis e baseadas em dados nunca foram colocadas em cima da mesa. E a inércia venceu por omissão. Quando a dependência se tornou visível, reverter isso já era financeiramente e logisticamente proibitivo.
Pois é. E perante este despertar tardio, qual foi a reação da Europa? Tendo falhado a prevenção de forma tão escandalosa, começámos a correr atrás do prejuízo?
Correr atrás do regulador legislativo, sim.
Assistimos a um frenesinho burocrático, não foi? Tentar fechar a porta depois da casa ser assaltada. Leis de resiliência, multas colossais. Mas o documento deixa um aviso cortante. Legislar sem inteligência preventiva no terreno significa que a regulação chega sempre fora de tempo.
Sempre. A máquina legislativa é reativa por natureza. O grande desafio hoje é saber antecipadamente onde estão a germinar as inovações que vão ditar as regras daqui a 5 anos. As capitais precisam de compreender conceitos super complexos muito precocemente.
Como as cláusulas de reversibilidade dos contratos.
Exato.
Que significa, basicamente, a capacidade real de mudar de ideias. Se um governo europeu quiser tirar a faturação da justiça da empresa A para a empresa B, consegue? Ou descobre que a arquitetura dos dados o torna prisioneiro?
Pois, e há um ponto ainda mais sensível mencionado nas fontes. O risco dos efeitos extraterritoriais.
Vamos explicar bem a mecânica disto para quem nos ouve. Porque é aqui que a soberania europeia estremece. Isto quer dizer que, sei lá, um juiz no Texas pode emitir uma ordem para aceder a dados guardados num centro em território europeu só porque a empresa-mãe tem sede nos Estados Unidos.
É essa ferida aberta da dependência. Quando colocamos informação crítica, registros criminais, genética, segredos industriais, em infraestruturas sujeitas a leis não europeias, as nossas próprias leis deixam de nos proteger.
Ficam vazias de efeito prático.
Nem mais. Sem diplomatas tecnologicamente letrados no terreno, capazes de ler os sinais de como o Congresso americano ou a China adaptam as leis, nós na Europa ficamos a desenhar leis virtuais que esbarram em paredes jurídicas reais estrangeiras.
Mas felizmente o diagnóstico não aponta só desgraças. Há casos de sucesso isolados, mas muito fascinantes. Quem é que já despertou para isto?
A Dinamarca, por exemplo, de forma pioneira, estabeleceu um consulado geral em Palo Alto, no coração de Silicon Valley.
Com um embaixador para a tecnologia, certo?
Exato. Uma representação cujo mandato inteiro é gerir a relação não com um país, mas com a indústria tecnológica. E o sucesso foi tanto que já replicaram um modelo em Bangalore, na Índia.
E outros seguiram exemplo.
Sim, a Suíça incorporou a sua rede SwissNex no consulado em Bangalore, O Reino Unido optou por um enviado especial tecnológico focado em São Francisco. Há aqui uma uniformidade de pensamento.
E é aqui que a questão se torna realmente interessante. Pensemos bem na revolução geográfica que estamos a descrever. Temos estados, com séculos de história, a abrir missões diplomáticas de alto nível num aglomerado de empresas na Califórnia.
A negociar com líderes corporativos como se fossem chefes de Estado.
Pois, isto obriga-nos a repensar o nosso mapa mundi. Se um punhado de polos tecnológicos dita a forma como as nossas democracias funcionam, mais do que muitos governos no mundo, não teremos de aceitar que as fronteiras hoje são delineadas pelo alcance do poder algorítmico e não por rios ou montanhas.
O centro de gravidade global mudou de forma inequívoca e a diplomacia europeia, que está habituada aos salões de Bale, de palácios e cimeiras tradicionais, tem de perceber uma coisa. Ler os jornais locais de São Francisco e enviar um resumo em PDF não tem utilidade nenhuma.
Nenhuma mesmo. A mais-valia é a imersão nos ecossistemas, certo?
Exato. Passa por criar laços nas incubadoras, antecipar as movimentações do capital de risco e compreender as falhas do sistema antes do produto chegar cá.
O que nos conduz inevitavelmente à solução global. Temos o diagnóstico da catástrofe e temos os bons exemplos. Mas como é que se escala isto para o colosso que é a União Europeia?
O documento avança com um plano operacional muito concreto em três frentes, pensado já para o próximo ciclo orçamental. Não é uma teoria vaga, é um manual de instruções.
Qual é a primeira medida?
A primeira exige uma expansão agressiva das missões europeias nos polos de inovação, com funções ultra-específicas. Paulo Alto seria âncora para monitorizar as grandes plataformas e o capital. Bangalore focava-se na engenharia avançada e serviços.
E sugerem também a China, não é?
Sim, sugere-se a criação de um posto inicial com uma presença técnica em Hangzhou. Não para geopolítica clássica, mas para monitorizar as cadeias de fornecimento asiáticas e a normalização técnica do hardware.
Repara, para dar um exemplo prático disto, um diplomata em Hangzhou não ia discursar em jantares. Ia analisar as redes de produção de semicondutores e avisar se as fábricas de carros na Alemanha iam ficar sem chips daqui a 6 meses.
Precisamente, informação cirúrgica. A segunda medida é a criação de um embaixador itinerante da União Europeia para a inovação tecnológica.
Uma figura a rodar entre Washington, Silicon Valley e os polos asiáticos.
Com uma exigência crucial, fluência técnica. Tem de ser alguém capaz de sentar com o presidente de uma multinacional, debater a arquitetura de códigos ou a logística de cabos submarinos e extrair daí sinais de aviso para a Europa.
Até aqui a lógica é imbatível. Mas a terceira medida, confesso que me faz disparar os alarmes todos.
Estou curiosa. Porquê?
O plano propõe a criação de um núcleo permanente da União Europeia em Bruxelas para compilar dados e gerar relatórios mensais de dependências tecnológicas. Uma espécie de mapa colorido de alertas.
Já estou a ver onde queres chegar.
Pá, desculpa a frontalidade, mas quem conhece o historial de Bruxelas fica arrepiado com isto. Montar um comitê para redigir relatórios mensais parece a receita perfeita para um desastre burocrático. Qual é a garantia de que não vamos criar mais tachos para especialistas produzirem PDFs inúteis que vão ganhar pó?
É o receio mais válido quando se fala nas instituições europeias. Mas a genialidade destas recomendações reside no facto de anteciparem essa paralisia. O autor exige produtos padronizados.
Como assim, na prática?
Significa que a métrica de sucesso não é a quantidade de texto reflexivo. A obrigação deles é entregar produtos de inteligência cirúrgicos que forçam a ação política.
Ou seja, entregar ferramentas práticas, não teorias longas e chatas.
Exatamente. O que lhes é exigido são propostas prontas de alterações à regulação. São mapas de fornecedores que quantificam percentualmente o domínio num setor crítico e planos concretos de diversificação com os custos reais associados.
Ah, a dinâmica muda completamente.
Muda, porque o relatório deixa de dizer a inteligência artificial é muito relevante e passa a dizer 80% do processamento do nosso sistema de justiça repousa na empresa X. Mudar custa 3 mil milhões de euros. Aprovar ou manter o risco.
Brilhante. É forçar a máquina política a escolher um caminho, mas de olhos bem abertos, confrontando-os com a fatura da independência. E para isso as carreiras diplomáticas vão ter de levar um abanão sem precedentes, segundo as fontes.
Totalmente. Obrigar os diplomatas a passar 1 ou 2 anos numa autoridade nacional de cibersegurança ou num regulador energético, juntar equipas híbridas com engenheiros do setor privado, Só assim se deteta a ameaça antes de o edifício arder.
E acabar com a tragédia silenciosa que é ter vários países europeus a tropeçar sozinhos nas exatas mesmas vulnerabilidades tecnológicas por falta de partilha de dados.
Pois, o plano é focado na prevenção do colapso. Se as capitais não tiverem dados críveis e transparentes sobre o grau de dependência da sua infraestrutura vital, as promessas de proteção digital feitas aos cidadãos europeus não passam de pura ficção jurídica.
É isso mesmo, porque é fundamental não perdermos o horizonte de vista. Todas estas manobras de geopolítica desaguam nas nossas rotinas. Quando falamos de mapas de jurisdição e de riscos de extraterritorialidade, do que estamos realmente a falar é de garantir a segurança da nossa aplicação bancária ou dos nossos exames clínicos.
Sem dúvida, o que está na balança é a autonomia logística e a continuidade da economia deste continente. Aliás, há uma reflexão mordaz no final do documento que resume muito bem esta urgência.
Qual é?
O autor aponta que, enquanto a Europa não operacionalizar esta recolha de inteligência agressiva e técnica, o debate sobre a soberania europeia não é estratégia, é apenas retórica. É, como ele ironiza, uma coleção de manifestos em vídeos curtos alojados em plataformas que nem sequer são controladas pela Europa.
Pois, a ironia suprema de nos queixarmos da falta de autonomia, partilhando esses queixumes em servidores operados e sujeitos às regras de São Francisco ou de Pequim.
A utilidade da diplomacia contemporânea só se comprova se conseguir escrutinar a inovação, traduzir o perigo e encostar os governos à parede.
Obrigar a decidir o que querem proteger. É impossível não voltarmos à premissa inicial, a tal infraestrutura trancada num cofre distante. E, perante tudo isto, deixo uma última reflexão incómoda que ecoa a partir destas fontes.
Qual é?
Se toda a infraestrutura física de cabos submarinos e centros de processamento onde a nossa identidade reside e se todas as plataformas onde decorre hoje o debate público e até a eleição dos nossos governantes estão fora do controle soberano europeu, em que momento temporal exato é que um Estado-nação perde o título de potência e passa a ser, na prática, apenas mais um utilizador?
Pois.
Um utilizador passivo, sujeito aos termos e condições de um sistema alheio, que podem ser atualizados unilateralmente a qualquer momento. O diagnóstico está feito. A resposta fica do nosso lado. Fica a pergunta no ar. Obrigado a quem esteve connosco e até à próxima exploração profunda.